Obrigado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Felicidade Vital, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que hoje aqui assistimos é, no fundo, um teatro político da esquerda. De um lado, a dramatização permanente do Partido Socialista. Do outro, a política de destruição sem alternativa do Bloco de Esquerda. Propõe revogar, destruir, travar, mas nunca, nunca construir. E estas duas iniciativas dizem muito sobre o estado lastimável em que se encontra a esquerda portuguesa. O Bloco de Esquerda apresenta-se aqui como se representasse uma grande corrente da sociedade. Mas a verdade é outra. Os portugueses falaram nas urnas e hoje o Bloco de Esquerda está reduzido a um único deputado, umzinho só. E quanto ao PS, traz hoje mais uma dramatização calculada. Identifica o risco, sim, mas usa-o de forma oportunista, como tão bem sabe fazer e sempre fez, transformando num discurso ideológico sobre precariedade, sem distinguir o incumprimento e a ocultação dolosa. Por estas e por outras, também passou para terceiro lugar. Senhores deputados do PS, o problema não é o país, é mesmo a ideologia que utilizam para proveito próprio. O governo, por seu lado, entrou em período de saldos nas punições, aliviando consequências para quem viola a lei, despenalizando o trabalho não declarado, legislando contra os trabalhadores honestos, contra os empregadores cumpridores e contra todo o sistema. Salva-se, senhores deputados, o Chega, esta bancada aqui à minha direita. Nesta Assembleia Bafienta, com 50 anos do mesmo, queremos, nós, o Chega, queremos uma segurança social sustentável, justa, que proteja quem trabalhou uma vida inteira e não quem acabou de chegar aqui ao nosso país, e que não sustente subsidiodependentes que nada querem fazer. Simplificar, sim, senhores deputados, mas facilitar e despenalizar o incumprimento, não, não terão o nosso apoio para isso. Esta é a nossa posição.
Muito obrigado, senhora deputada Felicidade Vital. Não há mais inscrições, aparentemente. Bom, não havendo mais intervenções, está encerrado o ponto 3. Então, para encerramento, tem a palavra...
Eurico Brilhante Dias.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Para encerrar este ponto, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Não?
Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Ah, Sr. Ministro, faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que aconteceu noutros debates, mais ou menos com esta natureza e tipologia, Põe-se aqui a questão de saber quem é o último a falar no encerramento. O Governo não quer prescindir do encerramento, mas não quer tirar a vez ao autor do agendamento, que é o Partido Socialista, e daí a pergunta, que era saber quem é que iria agora falar em primeiro lugar, para saber quem fala em segundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como não tivemos a ocasião de clarificar este tema em Conferência de Líderes, sugerimos uma solução salomónica, como o Governo encerrou de outra vez, desta vez encerrava o Partido Socialista, e para a próxima fica clarificada em Conferência de Líderes. Eu acho que seria... convivemos bem ao contrário, mas é um critério.
Tendo... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo o acordo do Governo... Então, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas perguntas que fizeram e que, no fundo, e vou responder em conjunto, se referem a quatro pontos. Primeiro ponto, a questão de aumentar da comunicação do início do contrato, poder ir até ao início da execução do contrato, como limite. Diz que fragiliza o sistema e promove o trabalho informal. Ora, a nossa evidência técnica demonstrava exatamente o oposto, porque a regra anterior é desfasada da agilidade do mercado de trabalho moderno e criava zonas cinzentas, daí que tenha tido que se alterar. Em segundo lugar, a questão da presunção da data de início de funções descer dos 12 meses para os 3 meses. Como já disse, a razão de ser desta regra é não permitir uma construção artificial de carreiras contributivas apenas para beneficiar prestações sociais. Mas devo dizer, e permitam-me, Srs. Deputados, isto é apenas uma presunção. E como em direito é assim, porque se a presunção for ilídida, o que vale é a realidade. Portanto, se se vier a verificar que aquela relação de trabalho se começou há 6 meses, há 12 meses ou há 24 meses, é isso que se aplica e isso não diminui nada, em nada, os direitos dos trabalhadores. Apenas se conseguem é um outro objetivo ao mesmo tempo. Por fim, senhores deputados, este diploma não é contra os direitos dos trabalhadores. Este diploma é para proteger melhor o trabalho formal e até favorece os direitos dos trabalhadores, porque faz uma coisa muito simples, sabe o que é? É inverter o ónus da prova da declaração de remunerações. Passa a ser a Segurança Social a fazer e, portanto, pode ter a certeza que ela é feita, o que quando é o empregador às vezes não era. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entra para encerrar a palavra do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista agendou esta apreciação parlamentar focado, acima de tudo, em dois elementos. O método que o Governo escolheu para fazer uma alteração ao Código Contributivo e, segundo, substantivamente, a forma como procura aligeirar aqueles que não cumprem e não declaram os contratos dos seus trabalhadores à Segurança Social. Quanto ao método, estamos conversados. Ao mesmo tempo que debate assuntos como a descriminalização do trabalho não declarado na concertação social, em paralelo, faz um decreto-lei onde tem questões claramente conexas ao trabalho não declarado e à criminalização. Aquilo que o Governo quer é descriminalizar o trabalho não declarado. O método é errado. Quem tem respeito pela concertação social leva estes temas em conjunto à concertação social. Não pode querer resolver uns problemas na concertação social e depois deixar para o Parlamento, ou pior, só para o âmbito do Governo, aquilo que é a resolução de temas conexos. O Partido Socialista respeita a concertação social. Aquilo que o Governo fez hoje e que faz com este Código Contributivo é não respeitar a concertação social. Depois, a substância. A substância é muito clara. Quem não declarou o seu empregado, o seu trabalhador à Segurança Social, no passado tinha uma presunção de contrato de 12 meses. A agenda do trabalho digno passou essa presunção de 6 para 12 meses. Este governo quer passar a presunção de 12 para 3 meses, reduzindo a penalização do empregador e, acima de tudo, desfavorecendo as empresas cumpridoras que religiosamente comunicam os seus contratos de trabalho à Segurança Social. É, podemos dizer, é uma alteração no sentido contrário dos ponteiros da história. É no sentido contrário da justiça social. E por isso o Partido Socialista apresentou esta...
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Está encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 4, um projeto de resolução número 49/17, apresentado pela Iniciativa Liberal. E tem a palavra para a apresentação da Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Deputado, um compasso de espera para deixar serenar e recompor o plenário. Srs. Deputados, agradecia que se reorganizassem rapidamente para a Sra. Deputada poder tomar a palavra. Sra. Deputada, já podemos avançar já.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que a Iniciativa Liberal propõe hoje é muito simples. Garantir melhores condições de gestão nas unidades de saúde do SNS para que possam funcionar muito melhor. Hoje continuam presas a regras pesadas e a processos burocráticos que dificultam decisões rápidas. Ao mesmo tempo, o sistema continua demasiado focado na quantidade de dados que são realizados e menos nos resultados em saúde para as pessoas. E o resultado é conhecido. Mais atrasos, mais pressão sobre os profissionais de saúde e um sistema que muitas vezes responde pior do que aquilo que poderia. A Iniciativa Liberal tem dito de forma consistente que existe um problema sério de gestão no SNS. Mas a verdade é que, ao longo de décadas, pouco foi feito para alterar esta situação. Governos do PS e do PSD sucederam-se, mas as regras fundamentais de gestão dos hospitais públicos permaneceram praticamente iguais. E depois, estranhamos que os resultados não mudem. Senhores deputados, fala-se muitas vezes na necessidade de dar mais autonomia aos hospitais públicos. Todos aqui neste Parlamento parecem concordar com essa ideia. Mas depois, essa verdadeira autonomia nunca acontece. Porquê? Pergunto-se, será porque não confiamos nas pessoas que os gerem? Então, talvez devamos começar, precisamente aí, por melhorar a forma como escolhemos essas pessoas. Depois, quando se fala em autonomia, não há como não recordar as PPPs. E isto é mais para os senhores deputados do PSD, porque, entretanto, o PS já se esqueceu que, algures no tempo, defendeu as PPPs, ou mais ainda, que criou as PPPs, e, portanto, senhores deputados, se o argumento de defesa das PPPs é precisamente mais autonomia de gestão, menos burocracia e maior flexibilidade, então, senhores deputados, se essas condições são tão importantes para que os hospitais funcionem melhor, então porque é que não damos essas mesmas condições também aos hospitais públicos? E já agora, senhores deputados do LIVRE, já que andam sempre a exigir transparência do privado, então, por favor, exijam também melhores condições de gestão ao público, porque só assim é que o público pode competir com o privado. Senhores deputados, a proposta da Iniciativa Liberal assenta em três ideias simples. A primeira, melhor governação. Mais mérito, mais transparência e mais exigência na escolha das administrações hospitalares, através de critérios claros de qualificação e experiência profissional e responsabilização. A segunda, menos burocracia, porque muitas decisões continuam condicionadas por regimes administrativos e financeiros que nem sempre se ajustam à realidade da prestação de cuidados. É preciso, por isso, simplificar processos e permitir decisões mais rápidas. A terceira, mais autonomia. Isso significa mais autonomia de gestão, quer administrativa, quer financeira, para as unidades do SNS, com contratualização de objetivos, avaliação de resultados e responsabilização, de forma a criar todas as condições para que as administrações possam, efetivamente, gerir. E significa também reforçar modelos que aproximem a decisão da atividade clínica, como os CRIs,